Consulto ao primeiro secretário se há nome de vereador para abertura dos nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para abertura dos nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 35, do dia 26 de outubro de 2015, às 9 horas e 12 minutos. Convido o vereador Aloysio Martins para fazer a leitura bíblica.
Livro dos Provérbios, Dimensão Social da Justiça. O perverso destrói o próximo com a boca, mas o justo salva-se por sua experiência. Com o êxito dos justos, alegram-se a cidade e exulta quando perecem os ímpios. Erguem-se a cidade com a bênção dos retos, mas é destruída pela boca dos ímpios. O insensato despreza o próximo, mas o homem prudente mantém-se calado. Quem anda tagarelando revela segredos, mas o homem leal os guarda consigo. Sem conselho se perde um povo, mas de numeroso conselho vem o êxito. Acabará mal quem se torna avalista de um estranho, mas quem não se compromete estará seguro. A mulher graciosa conquista a glória e os homens fortes conquistam a riqueza. O homem amável faz bem à sua alma, mas o homem violento faz mal à própria carne. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o vereador Aloysio Martins pela leitura bíblica. A seguir, conforme combinado, dispenso a leitura das atas número 033/2015 e 034/2015. Coloca a ata número 033/2015 em discussão. Em votação, o vereador que discorda quer se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos presentes. Coloca a ata número 034/2015 em discussão. Em votação, o vereador que discorda quer se manifestar. Ata 034/2015 aprovada por unanimidade de votos presentes. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do convite para a oficina que tem como objetivo desenvolver o plano de desenvolvimento municipal.
Alcinópolis MS, 22 de outubro de 2015. Ao senhor Alcir Gonçalves Dias, presidente da Câmara de Vereadores de Alcinópolis MS. Iniciaremos mais uma etapa de ação de desenvolvimento territorial, concentrando nossos esforços na regularização de implantação de lei geral nos municípios de Alcinópolis. Nesta forma, servimos-nos da presente para convidar Vossa Senhoria para participar de uma oficina no dia 27/10, às 13 horas, na sala do gabinete da Prefeitura Municipal de Alcinópolis. A oficina tem por objetivo desenvolver o plano de desenvolvimento municipal através da seguinte ação: adaptar a lei geral municipal às mudanças de legislação federal, lei de 147/2014, implantar o processo de compras públicas favoráveis ao micro e pequeno empresário locais, definir compras pelo PNAE e conhecer procedimentos, aprimorar os procedimentos de desburocratização para abertura e fechamento de empresas locais, fomentar a sala de empreendedor, elaborar o plano de trabalho do agente do desenvolvimento e elaborar o plano de desenvolvimento municipal. Atenciosamente, Fernando Taveira, agente de desenvolvimento. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o secretário pela leitura. E não havendo mais nada Em pauta, encerramos a pauta das matérias recebidas e expedidas. Passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nada em pauta, encerramos e passamos para as matérias do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações número 56/2015, 57/2015 e 58/2015 de autoria dos vereadores Valdeci Passarim e Ney Pereira.
Indicação de número 56/2015, autores Valdeci Passarinho e Ney Pereira. Senhor presidente, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta casa, que seja a mesma encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito municipal Edomar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feita a substituição das lâmpadas de iluminação pública localizada na rua Emílio Oscar Neubert, com a rua... Aqui está errado. É Lino Domingo, que está Dino Domingo de Oliveira, no bairro Jardim Bom Sucesso. Sala das sessões, 26 de outubro de 2015. Valdeci Passarim, vereador. Ney Pereira, vereador. Indicação de número 57/2015, autores Valdeci Passarinho e Ney Pereira. Senhor presidente, indico na forma regimental que, depois de ouvido o plenário desta casa, que seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito Domar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feita a aquisição de um veículo equipado com braço mecânico e sexto para alçar eletricistas, com intuito de se fazer a manutenção de iluminação pública e demais reparos elétricos que se fizerem necessário dentro do município. Sala das sessões, 26 de outubro de 2015. Valdeci Passarinho, autor. Ney Pereira, vereador autor, e Ney Pereira, vereador autor. Está lido, senhor presidente. Indicação de número 58/2015, autores Valdeci Passarinho e Ney Pereira. Senhor presidente, indico na forma regimental, de depois de ouvido o plenário desta casa, que seja mesmo encaminhada ao ilustríssimo senhor prefeito e o dom prefeito municipal Domar Carneiro Fernandes, no sentido que seja feita manutenção viária, operação tapa-buraco na rua Juscelino Ferreira de Carvalho, com a travessa Verônica Maria de Jesus, na Coab 1, e que através disso venha contemplar também outras localidades que se fizer necessário. Sala das sessões, em 26 de outubro de 2015, Valdeci Passarinho, vereador autor, Ney Pereira, vereador autor. Está lido. Não, justificação oral em plenário. Está lido, senhor presidente.
Agradeço o secretário pela leitura das indicações. E não havendo mais nada em pauta, encerramos a pauta e passamos para o uso da tribuna. Consulto ao secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Isamita Leite.
Com a palavra, nobre vereador Isamita Leite, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento a mesa diretora, vereadores, e desejar a todos um bom dia de trabalho. Que Deus, Nossa Senhora Aparecida, nos proteja e livre nossos caminhos. Senhor presidente, eu vim a essa tribuna somente para fazer uma indicação verbal, que o excelentíssimo senhor prefeito passe a patrola daqui até a entrada do seu João Albertoni, porque essa estrada aí está numa costelinha de vaca que não tem carro que está aguentando parafusados. Os parafusos das caminhonetes dos fazendeiros, acho que já está tudo solto, só está a caçamba em cima dos quatro pneus. Então, estive, passei por aí, e hoje eu tive a oportunidade de vir por aí também, e o fazendeiro que ainda me deu carona, me trouxe, veio reclamando, e me pediu, vereadora, faça isso, pede lá para o excelentíssimo prefeito, fazer, passar ao menos uma patrola aqui, ó, para tirar essa costela da estrada. Porque no mais, onde nós andamos, a gente foi até o rancho do daquele rapaz que tinha motos aqui, do Barbosinha. Está ótima a estrada, ótima, ótima. Mas esse cascalinho aqui está um pouco complicado, um pouco bem assim, bem estranho. Também, senhor presidente, eu queria aqui também fazer uma indicação, que eu nem sei se algum vereador já fez esse ano, que eu me desculpe, mas foi alguém que até me disse também essa semana, que o excelentíssimo prefeito veja como fazer o convênio para fazer calçadas, porque vem um recurso federal e um recurso do Estado também, uma quantia para início das calçadas da nossa cidade. Então, seria essas duas indicações. Se já tem alguém, algum dos vereadores, me desculpe, mas faz, ou já fez, não sei. Vamos entrar e sentar com o excelentíssimo senhor prefeito e pedir ele para ver como que é o convênio, que tem um convênio para ajudar, porque é gente de Costa Rica que me falou que lá faz. Então, vamos também adquirir aqui no nosso município. E por hoje é só, senhor presidente, muito obrigada.
Agradeço, nobre vereador Isamita Leite, pelo uso da tribuna. Consulto ao primeiro secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Walter Roniz Dias de Souza.
Com a palavra, nobre vereador Walter Roniz Dias de Souza, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, primeiro secretário vereador Leandro Queiroz, primeiro secretário, vereador Levino, vice-presidente Enio Queiroz. Cumprimentar todos presentes, em nome do Neném, cumprimentar todos que fazem presente no plenário. Senhor presidente, para iniciar, eu quero já iniciar com algumas cobranças em relação à saúde novamente. E não tivemos tempo de conversar ainda, ver se Vossa Excelência conseguiu marcar com o prefeito municipal. A gente tem uma reunião para ouvido um pouquinho para ver se umas coisas ele consegue resolver. E agradecer para o secretário de obra, prefeito municipal, que quando a gente tem cobrado tanto, e quando o senhor presidente faz, você tem que vir aqui na tribuna, até pelo serviço feito na região lá do Zequinha, Cassiano, do Gimira, agora por último, ontem, ele terminou parte da estrada que dá acesso a Lucinel Bertone, que levantou toda a estrada, e da dona Maria Olávia, que fez também, que levantou toda a estrada, tirou todos os enxurros da estrada, ficou muito bom. E até eu estou terminando de fazer um ofício ali, levar para a Secretaria de Obras do Estado, a manutenção na MS, senhor presidente, 217. Tem uma máquina lá, vereador Neiro, acho que ela está debaixo de uma árvore lá, mais ou menos, tem uns mais de 30 dias do estado. A gente não sabe o porquê que aquela máquina está lá e não faz, sabe, a manutenção daquele pedaço. Eu vou ouvir o colega vereador Neiro.
Obrigado pela parte, vereador Walter. Vossa Excelência diz aí já pela terceira vez que há uma máquina do estado lá há mais de 30 dias. Eu venho dizer a Vossa Excelência que a máquina não é do estado. A máquina que está lá, se ela for da empresa, é de uma empresa terceirizada, porque a GMB é que é a empresa terceirizada para fazer manutenção naquela rodovia. E nós já usamos a tribuna, já justificamos, já esclarecemos que não é o estado que faz a manutenção. Quem faz o estado é uma empresa terceirizada. A terceirizada que já vem no comando da região norte há pelo menos 8 anos. Foi renovado o contrato agora, da mesma empresa, com o mesmo empreiteiro, que nós conhecemos ali, quem gerencia, que é de Coxim. Então eu quero dizer a Vossa Excelência, vereador Walter, que eu não sei se a máquina é da empresa ou não é. Eu só posso afirmar, Vossa Excelência, que ela não é do Estado. E nós tivemos, eu, o vereador Valdeci, até em contato com o Jânio, que é o responsável pela empreiteira na região, vereador Walter. E ele nos informou que está terminando o serviço ali na região da Serra da Alegria, em Rio Verde, que era mais urgente do que a nossa região. E dentro deste mês, começar ao máximo no mês de novembro, estará atendendo a MS-217. Talvez essa máquina que esteja lá nem seja da empresa, mas só quero dizer a Vossa Excelência que ela não é uma máquina do Estado e que, segundo o Jânio, ele já nos informou que no mês de novembro estará fazendo a manutenção da MS-217, que é de responsabilidade da GMP empreiteira, que é responsável pela manutenção da MS-217 e de todas as rodovias que pertencem ao Estado na região norte. Então, Vossa Excelência, talvez para antecipar o atendimento, para ter uma resposta condutente, pode procurar ali o Jânio, ali na cidade de Coxim, que ele é o responsável pela empresa que faz essa manutenção. Muito obrigado.
Eu te agradeço, vereador. A gente cobra, tem sempre cobrado do governo de Estado, o governo anterior, e o Reinaldo, qual eu apoiei. E essa máquina é de competência do Estado, sim, porque ela é uma empresa terceirizada que já vem lá do outro governo, mas é uma empresa terceirizada que é de competência do Estado. Agora, eu vou cobrar o Estado e vou cobrar essa empresa também para que ela faça manutenção, porque tem mais de 30 dias, vereador Ney, que essa máquina está lá parada lá e não tem uma resposta de ninguém. Eu estou indo para Campo Grande lá, vou cobrar essa empresa deste Jânio, que a gente não vê esse cara. Esse cara nunca sentou com nós aqui, que era o mínimo que ele tinha que vir na, em Alcinópolis. Ó, gente, essa MS-217, que é dentro do município de Alcinópolis, eu que estou mexendo, qualquer coisa me procure e tal. E não é o trabalho dele de vir aqui também, mas é de competência dele fazer a manutenção da estrada, para que as pessoas tenham o direito de ir e vir das suas propriedades. E o que a gente vê lá, vereador Ney, que essa máquina está parada há 30 dias, né, 30 dias parada, a gente não sabe por quê. Lá debaixo de uma árvore, lá no Geraldinho lá. Vossa Excelência pode passar lá e ver ela debaixo de uma árvore lá. Agora, eu acredito muito no Reinaldo, do governo do Reinaldo, mas nem por isso eu vou deixar de estar cobrando essas empresas aí que prestam serviço, ligado ao governo, que prestam serviço no município de Alcinópolis. Estou indo para Campo Grande amanhã e vou cobrar do Estado e vou ver o telefone desse Jânio aí que faz essa manutenção para ver o que ele me fala. E, senhor presidente, eu já tenho vindo aqui em outras sessões anteriores falar da saúde e procurar um outro caminho para que resolva pelo menos as emergências do município. Está cada dia ficando pior. Uma menina precisava ganhar neném e sabe, já com complicação no pré-natal e procurou a Secretaria de Saúde falou que não podia só que entrar em trabalho de parto para que ela seja ou seja encaminhada para Campo Grande, porque aqui não tem, aqui não faz nem parto cesariano nem normal. E a sugestão que eu sempre dei aqui ao prefeito municipal é a respeito do convênio em Coxim, que não funciona. Um convênio que já vem se arrastando não só desse pleito dessa gestão, mas gestão anterior que nunca funcionou. Para que venha um outro caminho, juridicamente, para que se... Não sei se a gente não consegue falar com o prefeito, já tentei falar com ele, não consegue. Até pedir para o presidente dessa casa, para ver se marca uma reunião, para a gente possa estar discutindo esses assuntos. Para que passe para o outro município, já em outra gestão também já funcionou, questão de um convênio que tinha em Costa Rica, foi 10. Que pelo menos o básico da saúde, essas emergências que não são muitas, que faça um convênio já só para essas emergências, para que o povo de Alcinópolis possa ser atendido. Vou ouvir o vereador Ney.
Muita sua, que é da parte, vereador. Vereador Walter, eu queria entender, a partir de sexta-feira, como é que funciona a tal da Central de Vargas. Tivemos um caso aqui de um funcionário da fazenda, Sebastião Homero, que sofreu um acidente na quinta-feira à noite, ali perto da vilinha, caiu de moto e bateu a cabeça. Aí ele foi trazido para o hospital de Alcinópolis e ficou aguardando vaga. Ficou pedindo vaga para Campo Grande na noite inteira, para amanhecer a sexta-feira. E a sexta-feira, até 4 horas da tarde, não tinha saído a vaga. Aí ele não quis mais esperar. Ele assinou o termo de responsabilidade para sair daqui e buscar o socorro particular em Campo Grande. Até eu tenho conhecimento do caso, que ele é casado com uma prima minha, e eu que fui levar ele lá em Campo Grande. Chegamos lá em Campo Grande, nós fomos direto para o ponto de socorro da Santa Casa. Ele tinha sofrido um corte na cabeça, então tinha feito a sutura aqui já. Não tinha como não falar que ele tinha passado por um atendimento. Chegou na Santa Casa, em 10 minutos, ele foi levado para dentro, foi feito todos os exames que tinha que ser feito na cabeça dele, e ele ficou internado. Está internado em Campo Grande hoje. Se ele tivesse aguardando a vaga aqui, então a vaga existia. A vaga tinha. Porque eu levei ele daqui para lá, em menos de 10 minutos que nós estávamos no pronto-socorro da Santa Casa, ele foi atendido. E ele estava aguardando a vaga. Há 24 horas aguardando a vaga. E a vaga não saiu. Agora nós temos que ver aonde que está a ineficiência. Nós temos que ver se há algum tipo, talvez, de perseguição com a determinado município. Talvez o município de Alcinópolis não está conseguindo ter o atendimento. Porque eu fiquei por entender o porquê que a vaga não saía enquanto ele estava aqui dentro do hospital em Alcinópolis. A hora que nós chegamos com ele na portaria, sem a vaga, ele foi atendido. Muito obrigado.
Eu te agradeço, vereador Ney. E estive em Campo Grande, senhor presidente. Falei com o doutor Francisco, um gastro, que ele sabe, sempre me atendeu, sempre atendeu as pessoas de Alcinópolis. E doutor, como que funciona a vaga zero? Como que funciona? Por favor, tem um procedimento do médico que ele tem que analisar o paciente. E o paciente tem uma determinadas condições que ela tem que estar apto para a vaga zero. Mas esse quadro, Walter, não justifica o médico questionar muito sobre o quadro? Porque o paciente pode sair daqui, vereador Ney, com esse quadro e pode ter mudado, melhorado na estrada. E chegando lá com outro quadro, que vai ser verificado, não há questionamento para isso. E muitas vezes a gente vê, como algumas pessoas, a dificuldade, vereador Ney, até para ser encaminhado na vaga zero. Vaga zero não precisa de central de vaga, não precisa. Não. Vaga zero, o médico faz um procedimento aqui, dentro das possibilidades, que ele sabe qual que é os procedimentos para ser encaminhado. Não justifica. O médico pode entender também, pela distância e pela falta de equipamentos que o Alcinópolis tem, como que ele pode esperar um quadro mais grave, são muito poucos os exames que fazem lá. Ele não pode, e até em função disso, ele tem que ser encaminhado, se ele tiver dúvida, ser encaminhado rapidamente. Porque é vereador Valdeci, Vossa Excelência foi diretor do hospital. Então ele falou, o paciente pode sair com um quadro mais grave, pode melhorar na estrada. Chega lá que as informações da vaga zero, que está ali no documento que o médico encaminhou, que o médico está ali com ele, que o médico tem vaga zero, tem que estar junto, na vez não bate nada dela lá em cima. Às vezes ele já melhorou ou às vezes piorou. Isso não justifica muito. Então, basta o entendimento, e eu, Sinopes, com uma dificuldade as pessoas têm em realizar exame aí, tinha que ser encaminhado rapidamente. E na dúvida, vereador Luiz, tinha que ser encaminhado rapidamente. A gente só questiona esses pontos, eu acho que é simples, gente. Só basta o prefeito querer para que essa pessoa seja atendida. E em relação a essas emergências que eu falei para Vossa Excelência, a respeito de Costa Rica, ver como que faz. E se não tiver jeito, falando juridicamente, manda o jurídico vir aqui nessa Câmara e dizer, vereador, não tem jeito, nós temos um convênio que não tem jeito, assim, que a gente fica, sabe, Vossa Excelência sabe que a gente é cobrado 24 horas. E a semana passada, teve pessoas que me ligou 11 horas da noite, a respeito de uma, que ela estava entrando em trabalho de parto, com uma, Vossa Excelência também, alguém procura. E a gente fica atado, sabe, de pé e mão, fazer o quê? A gente primeiro você tem que recorrer à Secretaria do Município de Alcinópolis e você tomar outras providências. A gente tem que tomar muito cuidado, tomar muito cuidado também a respeito de atendimento. Que nem eu fui até Campo Grande, falei com vários médicos que realmente me atendem do hospital evangélico lá, que cobra uma taxinha, mas atende todo mundo. E em outro setor, a questão do SUS. Falar, o fulano está levando lá, acho que está deixando de atender umas pessoas para dar prioridade a algumas pessoas. Não é isso. Se eu precisar de fazer isso, de atender algumas pessoas para tirar outras, que seja de um outro município, eu estou fora. Eu estou aqui para somar e para achar um caminho, senhor presidente, para o meu município. Por isso a gente peço mais uma vez a Vossa Excelência que, se for possível, ligar para o prefeito municipal para a gente entrar. Eu ouvi ele para ver se acha um caminho mais rápido possível. Era só isso, presidente.
Agradeço ao vereador Walter. E sim, até tive em conversa no decorrer da semana com o prefeito municipal, mas devido ele ter compromisso em Campo Grande hoje, ele disse que não ia poder estar participando de uma reunião conosco para estar dando explicações a esse poder legislativo. Consulto ao primeiro secretário se é vereador inscrito para o uso da palavra.
Vereador Ney Pereira.
Com a palavra, nobre vereador Ney Pereira, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Alcir, primeiro secretário Vidor Levino, demais vereadores, quem nos ouve, meu bom dia a todos. Presidente, nós vimos que entra segunda, sai segunda, discussões de saúde se torna rotineira nesta casa e ela não se torna matéria vencida. Por causa do caos que tem assolado a saúde pública do nosso município. Nós temos visto aí que entra ali na UBS 24 horas, a Veraldo Fernandes Barbosa, todos os dias e a gente fica à mercê da central de vagas. Como já partiu o vereador Walter dizendo que eu não entendo. Ontem, na sexta-feira, eu fiquei por entender como que funciona a tal central de vagas. Se ela não tem vaga para o paciente que está aqui numa OBS, que está aguardando vaga simplesmente dentro de um posto de saúde, que nós não temos hospital. E há mais de 24 horas com suspeito de fratura de crânio e não conseguiu uma vaga para ser tirado. Tinha que ter feito o mais rápido possível qualquer tipo de exame que vinha verificar como que estava a cabeça daquele rapaz. E aí ficava aí à mercê da sorte. Quando ele decidiu assinar o termo de responsabilidade para que ele saísse daqui, e aí foi atrás de mim para que eu levasse ele até Campo Grande, e a gente foi, eu fiquei por entender ao chegar no pronto-socorro da Santa Casa e ver o atendimento tão rápido, e ver ele já ser atendido. E quando eu saí de Campo Grande de retorno, quando eu cheguei aqui, a mulher dele já me comunicou que ele já tinha feito o exame da cabeça, já tinha passado pelo eletro e já tinha resultado, que era fratura de crânio e tinha um coágulo no cérebro de sangue. Então vimos que se ele ficasse aqui, ele poderia piorar o seu quadro clínico. E nós vimos que com pouco tempo, dentro de Campo Grande, a vaga apareceu. Será que se ele tivesse ficado aqui, não estaria até hoje aqui aguardando essa vaga? Então nós não temos mais que esperar a tal da vaga, talvez seria diferente. Eu já vou te dar a parte, verdade. Talvez seria diferente. Nós teríamos que pegar o nosso paciente aqui, colocar na ambulância e despejar na Santa Casa em Campo Grande. E deixar o problema para eles, vereador Walter. Porque foi isso que transpareceu. Se nós segurar o problema vai ficar na nossa mão. Mas no momento que nós tirarmos ele daqui, levar e despejar lá no pronto-socorro, ele tem a vaga dele garantida. Vamos ouvir o vereador N. Queiroz.
Obrigado pela parte, novo vereador Ney. Só para compartilhar com Vossa Excelência sobre esse assunto, que na verdade a central de vaga, na verdade ela nunca funciona. Né? Tem paciente aí que aguarda aí 24 horas, 48 horas e nunca atende. E eu, pelo que o senhor disse, o senhor teve um procedimento de pegar o rapaz e levar a Campo Grande, e eu já fiz isso também, e lá em Campo Grande a gente consegue resolver as coisas. A gente consegue, a gente tem uns caminhos que a gente consegue. Ainda bem que a gente tem algum conhecimento, mas tem umas pessoas que ficam e não aguardam e nunca chega. E infelizmente tem pessoas que vai à morte porque não tem algumas pessoas para esclarecer, para a gente buscar uma ajuda melhor. Na sexta-feira aconteceu um fato aí com um amigo nosso, o senhor Edmar, filho do seu Davi. Ele teve um começo de infarto, não morreu, acho que não era o dia, e por Deus, né? Mas a família, na hora, me ligou, eu fui lá, chegou um momento que a gente até acreditava que ele tinha falecido, né? Mas aonde eu disse para a família que não adiantaria esperar a vaga, que não ia sair. A família tinha que tomar uma providência rápido. Até quero parabenizar a equipe do doutor que estava lá trabalhando, e a equipe de enfermagem, a diretora, a senhora Luciene, que realmente ela concordou com isso. E onde eu liguei para o prefeito, pegamos a UTI móveis nossa daqui e encaminhamos ele para Mineiros, onde a família decidiu a levar. Então, é o que eu quero dizer para compartilhar com Vossa Excelência. A central de vaga, realmente, ela nunca funciona. A gente, que estamos aqui e precisamos de ajudar a população, a gente tem que tomar outras atitudes que não dependem de central de vagas. Muito obrigado pela parte.
Então, nós temos que ver qual o caminho que a gente vai tomar para resolver a situação da saúde do nosso município. Dizer que, sobre as indicações que nós fizemos em parceria com o vereador Valdeci, nós temos visto que já talvez falar de iluminação pública também se tornou rotina. Desde que foi criado, restabelecida a taxa de iluminação pública no nosso município, nós tornou um caos a iluminação pública. E ainda, nobre vereador, presidente desta casa, eu quero pedir a Vossa Excelência, porque nós havíamos já feito um acordo para que não faça requerimento nesta casa, que a gente solicite junto à prefeitura através de ofício, mas já fiz um ofício semana solicitando do prefeito um simples resultado de um levantamento que ele fez e não tive resposta. Então eu queria estudar junto com esta casa e pedir a Vossa Excelência, então, que faça um pedido ao prefeito através da mesa, para que ele mande para esta casa qual é o percentual que é cobrado de taxa de iluminação pública do nosso município. Porque parece que é o mais caro que tem no estado hoje. E que também, senhor presidente, que possa nos mandar a cópia do contrato convênio que tem entre a Energisa e o município de Alcinópolis, para ver de que forma está voltando esse dinheiro e quanto está voltando. Porque há também uma certa dúvida sobre o valor que está sendo cobrado para a Energisa seja mais alto que aquilo que está no convênio. Então nós temos que ver aonde que está a culpa. Só sei que a taxa é muito alta, é um absurdo. Então eu quero pedir a Vossa Excelência que através da mesa faça o ofício ao prefeito solicitando que ele mande a cópia do convênio com a Energisa e qual é a taxa hoje cobrada no município. Porque através do ofício deste vereador não estou tendo resposta da prefeitura. E a gente havia um acordo de não fazer requerimento, para que não haja constrangimento entre nós. Também quero dizer a esta casa que eu tenho feito várias cobranças de certos abandonos que têm sido passados no nosso município. E até tenho postado na minha página pessoal do Facebook. Nessa semana eu deparei com uma resposta publicada pelo site alcinop.com, dizendo que eu havia defamado um secretário por uma falta de atendimento ou por talvez uma falta de informação, que diz a um filho de uma senhora que havia falecido a semana passada, no final de semana. E eu vejo que na página pessoal do meu Facebook há lá cobranças que eu venho fazendo da iluminação pública, de buraco na rua, de saúde. Eu venho cobrando desde o abandono que tinha com a obra da creche até o abandono que teve com a veladoria municipal. Mas o site alcinop.com, ele relatou apenas uma entrevista que ele fez com o secretário de assistência social, com o chefe de gabinete do nosso município, tentando ali defender e colocando eu como sendo aquele que havia feito algo de errado no município. Mas só que o secretário não relatou que eu estive com ele na segunda-feira. O fato foi ocorrido no sábado. Na segunda-feira, após a sessão, eu estive com o secretário de assistência social lá na secretaria dele. E ele não mencionou na sua palavra de resposta que ele esteve comigo. Ele afirmou que eu não o procurei. Eu estive com ele lá na segunda-feira à tarde, vereador Henrique Queiroz, e ele me falou bem claro, em português correto, que a veladoria não pertencia à Secretaria de Assistência Social. Se a veladoria não pertence à secretaria dele, e eu não havia citado o nome do secretário de Assistência Social, Luciano Furtado, nos meus comentários, na minha página pessoal do Facebook, eu não entendi o porquê que ele foi no site alcinop.com rebater a minha postagem. Se a veladoria não pertence a ele, então não foi ele que deu a resposta para quem procurou. Eu disse que um secretário havia falado. Eu não mencionei nome. E na segunda-feira à tarde eu estive com ele e ele me afirmou que a veladoria não pertence à sua secretaria. E não soube me falar qual secretaria pertencia à veladoria. Mas aí na terça-feira eu deparei com a postagem do alcinop.com rebatendo a minha colocação. E uma entrevista com o seu Luciano, secretário de Assistência Social e chefe de gabinete do nosso município, dizendo que eu havia feito um comentário calunioso contra a pessoa dele. Na minha postagem eu não citei o nome do secretário de Assistência Social, o senhor Luciano Furtado, e nem do chefe de gabinete, o senhor Luciano Furtado. Na minha postagem eu não disse qual era o secretário, e ele havia me afirmado na segunda-feira que a secretaria dele não tinha nada a ver com a veladoria. E lá na postagem do alcinop.com está nítido e claro que o senhor Luciano Furtado, que é o secretário de Assistência Social do nosso município, disse que o vereador Ney não havia lhe procurado para tratar do assunto. Então eu vejo que faltou com a verdade. E vejo também que eu venho colocando, vereador Enio, várias postagens no meu Face particular, na página pessoal do meu Facebook, cobrando assistência do prefeito municipal, da prefeitura, junto à iluminação pública do nosso município, que está abandonada, junto à creche que esteve abandonada até a semana passada, e agora não adianta o site alcinop.com ir lá hoje, que ela está limpinha, arrumada, mas quando estava abandonado não foi. E vejo que o site alcinop.com foi atrás somente, vereador Enio, de buscar uma matéria quando se tratou do seu Luciano Furtado. Quando se trata que é para atender a população que fala da falta de iluminação pública, a cidade está abandonada, eu não vi a postagem da preocupação ou de correr atrás do secretário para ele vir justificar o porquê que o carro que atende a iluminação pública está parado há mais de um mês. Eu não vi o site alcinop.com preocupado quando faltou combustível para atender a saúde do nosso município. Então é isso que me deixou um pouco entristecido por ser um jornal, por ser um meio de comunicação, alcinop.com, que eu tenho um respeito muito grande, uma página que eu procuro prestigiá-la, olhando todos os dias, duas, três vezes por dia, porque ali está a informação do nosso município. Fiquei um pouco entristecido quando eu vi aquela postagem daquela forma, que não trouxe também totalmente a verdade e não procurou ouvir a outra parte. Ela trouxe somente a postagem trazendo a defesa do secretário de Assistência Social e não buscando compartilhar do outro lado para saber qual que era a versão, que a minha postagem é bem clara, eu não coloquei o nome do secretário. E o secretário havia dito que não pertencia à sua secretaria. Então eu estranhei o tamanho da sua defesa, sendo que não tinha ali a verdade. Ele não disse ali naquela postagem que eu havia o procurado. Porque eu procurei ele na segunda-feira, vereador Queiroz. Está lá a secretária da Assistência Social que atende, que tem certeza que vai falar que o vereador Ney esteve lá segunda-feira à tarde. Entrei no gabinete do secretário, conversei com o secretário. Então eu vejo que nós temos que ser imparcial. Então abandono. Fez lá a limpeza, atendeu, mas abandonou novamente a veladoria. E há como, vereador Walter, fazer um convênio aqui no município de Alcinop e pôr o atendimento para o povo naquela veladoria de uma forma diferente. E não tem sido feito. Há forma de atender a atenção e zelar pelo bem público, zelar pelo prédio público. Só que é acostumado à forma de agir dessa administração, de achar que só tem quando é do outro lado, só tem que fazer quando está do outro lado. Dizia, no ano de 2012, que com saúde não se brincava. E hoje está brincando com a saúde do nosso município. Dizia nas piadinhas de rádio que com saúde não se brinca. E hoje tem feito o que com a saúde do nosso município, se não é brincar? O ESF lá em cima, vereador Walter, está destruído e abandonado. A saúde do município está um caos. Isso é ou não é brincar com a saúde? E eles tinham um slogan, um jordão, para lançar aí na rádio, no programa político, que com saúde não se brinca, vereador Ney. E hoje eu devolvo para vocês, com saúde não se brinca. Obrigado.
Agradeço o vereador Ney Pereira pelo uso da tribuna e consulto ao secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Vereador Marcão.
Com a palavra, nobre vereador Marcão, se disporá de 15 minutos.
Bom dia, presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais companheiros da mesa. Em nome do vereador Valdeci, cumprimento os colegas, o senhor Fabiano, que se encontra presente, da Nenê. Vim aqui agora usar essa tribuna, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Walter, né, por ser atendido, a secretaria na região na qual o senhor sempre está buscando a intervenção junto com aquele pessoal naquela região, no qual parabenizou as estradas, se encontra em boas condições, a dona Lucineia Bertone, e eu fico até satisfeito, o pessoal está atendendo a reivindicação do senhor. Igual se encontra o Bananal também, eu não tive presente, mas já estou sabendo que a região está muito boa, está levantando. Eu só fico assim meio indignado e vou cobrar aqui e deixar bem claro a Secretaria de Obra do nosso município que olhe com os outros olhos também, as mesmas cor do olho que ele olhou para a região do Sr. Jimi, para a região da Dona Lucineia, para o Bananal, que olhe ali para a região da Dona Marcolina, que anda, a situação lá é precária, é complicado, está complicado. Do momento da fazenda do senhor, do mar, até a subida da serra que se encontra divisa com o município de Costa Rica, Sinop, está abandonada, está abandonada. Gostaria que a Secretaria de Obras fosse lá e olhasse com carinho. A questão da agricultura, no momento, estamos precisando do pessoal começar o plantio, da escoação da semente para plantar, deu uma chuva lá em cima, acho que agora é o momento daquela manutenção, que a Secretaria de Obra também, que volta lá e dá aquela respaldo aos pequenos agricultores e grandes agricultores, porque lá nós temos grandes agricultores lá em cima, e temos pessoas pequenas também. Aproveitar esse embalo que a Secretaria de Obra está aí dando essa manutenção na região, que vão então na Dona Marcolina, que vão na agricultura, que vão nos Quinca Baiano, né, que faz esse atendimento a eles lá, que corre, atende esse pessoal lá que está, por exemplo, o feijão do Bocalã, a gente fala Bocalã, mas na verdade é a região aqui, se encontra o Morro Tigela também, que eu não me lembro bem o nome, mas que é Morro Tigela também, que atende aquele fundo ali também. Então aproveitar esse embalo aí de todos aí. E dizer a todos os companheiros que essa semana a gente está com a agenda boa e será produtiva para o município. Se Deus quiser, eu tenho absoluto certeza que vamos dando um grande respaldo. Estaremos com a visita, não está agendada, mas está na agenda, assim, será esse ano ainda, ou com o ministro, que é o pessoal da Reflore, que estará presente no município, que é o que nós estamos precisando, que esse pessoal venha a conhecer o nosso município de perto, a ver a realidade, não ficar buscando lá informações, escrita, pesquisa de IBGE, levantamento não sei do que, levantamento não sei daquele outro. Então eu falei com o pessoal da Reflore, que vem e olha a onça, não fica olhando o rastro dela. Que vem aqui no município e visita, vamos fazer uma visita, nós conhecer a nossa região, conhecer o plantio do seringueiro que já existe, o plantio de eucalipto que já existe, conhecer até a realidade do nosso município, a logística que temos hoje. Conversando com um rapaz na semana passada, ele disse que pela uma iniciativa da nossa conversa, ele interessou o pessoal da equipe todinha vir aqui conhecer realmente o nosso município. E tive um respaldo muito bom, graças a Deus, na sexta-feira, tive uma ligação da Reflore, que amanhã quer uma reunião e é para me levar o máximo que eu tiver de informação, de dados do município levantado por nós aqui, não pelo que eles têm lá. Então, graças a Deus, temos boas informações, nossa mesmo aqui, que eu falo para vocês que é 100% melhor do que a que tem lá, porque não bateu o início, já começa a quantidade da pecuária do município. Nós estamos fechando com 310, 315, lá está com 280. Já começa aí o desfalque. E a questão de levantamento também de plantio, eu fiz as contas do que eles têm, o que nós temos aqui, nós temos 30% a mais do que eles têm lá. Então, vamos estar amanhã, ficou na terça e na quarta essa reunião com a Reflore. E quero agradecer a todos vocês, que tenham até uma ótima semana a todos.
Agradeço o vereador Marcão pelo uso da tribuna e consulta ao secretário se há mais vereador inscrito para o uso da mesma.
Levina Morim, transfere.
Consulta se há mais vereador inscrito.
Enio Queiroz.
Transfere, consulta se há mais vereador inscrito.
Valdeci Passarinho.
Com a palavra, nobre vereador Valdeci Passarinho, se disporá de 15 minutos.
Senhor presidente Alcir, primeiro secretário Levina Morim, em nome do nobre colega vereador Walter, cumprimentar os demais pares dessa casa, em nome do seu Fabiano, cumprimentar as pessoas que se fazem presente aqui, acompanhando os trabalhos do Legislativo. Quero aqui inicialmente, senhor presidente, como tem feito em todos os pronunciamentos que tem realizado nessa Casa de Leis, elevar todo o meu apoio aos nobres pares dessa casa que me antecedeu por suas cobranças. Quero também, senhor presidente, como disse o nobre colega vereador Ney, é impossível de subir a essa tribuna e não ter o que falar, principalmente no que se refere à questão saúde do nosso município. Ainda há pouco falava com a vereadora Luísa aqui, companheiro de bancada, e nós sabemos que a questão de saúde não ocorre só no nosso município, nos demais municípios a nível de país, mas diante de fatos que ocorrem, que a gente fica surpreso, chateado, como um dos fatos mencionado aqui pelo vereador Ney, e numa parte dos demais colegas aqui, dentro do seu pronunciamento, e é do conhecimento de todos os pares dessa casa, que às vezes, a maioria das vezes tem a dificuldade de se regular uma vaga, mas quando nós tomamos a iniciativa daquilo que nós temos conhecimento e onde temos a facilidade de mexer, a gente não consegue entender, vereador Walter. Como que o município solicita a regulação de uma vaga e você não consegue, o município não consegue regular essa vaga. Pegamos um paciente aqui, colocamos dentro de um carro e saímos aqui, deslocamos até a capital e conseguimos o atendimento desejado. Então temos que ver o que está acontecendo de errado, porque condições de atender o sistema tem. Isso fica claro quando acontece essa situação. Eu há pouco ainda colocava aqui e quero deixar como sugestão aos demais colegas para que nós possamos marcar, senhor presidente, uma audiência com o secretário de saúde do estado e sucessivamente também com o chefe da central de regulação do estado. Mas isto nós temos que fazer um consenso dos 9 parlamentares desta casa, secretário de saúde e prefeito municipal. Eu, ao meu ver, senhor presidente, seria um passo, um dos passos mais importantes que tomaremos com essa atitude, para que nós vamos lá e colocamos todos esses pontos. Quero deixar aqui como sugestão e para avaliação dos demais colegas, e estou à disposição para nós darmos esse passo que eu vejo de suma importância. Eu quero aqui também, senhor presidente, nós sabemos da dificuldade em que o nosso município passa, com relação a todos os tipos de corte feito por essa atual administração. E eu vejo que há anos anteriores, a administração municipal tinha tomado o cuidado em realizar um convênio com a Caixa Econômica para que as pessoas que têm que receber o PASEP, isso fosse depositado diretamente na conta do servidor. Eu acredito que Vossa Excelência tem se deparado com inúmeras situações desta natureza e, diante dos cortes, a dificuldade, as pessoas têm que se deslocar e arcar com todas as despesas para receber. Então, quero colocar aqui, para que a gente possa estar alinhando uma conversa com o Executivo Municipal, nesse sentido, senhor presidente, para facilitar a vida do servidor que tem direito a receber o PASEP. Eu quero também, senhor presidente, nessa minha fala, colocar, como colocou bem colocado aqui o vereador Ney, e eu quero contar com um minuto de atenção de Vossa Excelência, porque essa administração, não adianta você mandar ofício. Responde-se o dia que quer e da forma que quer, e não atende às expectativas. Não sei de Vossa Excelência, mas minha mesmo, como parlamentar dessa casa, não tem atendido. Então, quero pedir a intervenção da mesa diretora, ou da forma que se achar necessário, para que solicite da Prefeitura Municipal, senhor presidente, cópia do contrato de prestação de serviço de limpeza pública, ou seja, o contrato de prestação de serviço da empresa Cassol, para que nós possamos analisar quanto está sendo gasto. E, ao meu ver, tem condições de se movimentar de forma diferente e ter um serviço de melhor qualidade, trazendo uma economia. Deixando assim, senhor presidente, e demais pares, de penalizar o servidor público municipal. Porque hoje, nós estamos vendo aí, essa administração está penalizando sem ter qualquer tipo de cuidado o pivô da administração, o que toca a administração, que é o servidor público. Ora, também no mesmo sentido, pedir para que Vossa Excelência possa solicitar o Executivo Municipal a cópia do contrato de prestação de serviço referente ao levantamento técnico sobre as questões insalubres e periculosas que foi realizada por essa administração no nosso município. Ora, senhor presidente, eu queria poder ver com um olhar diferente. Veja bem, se fez esse contrato com essa empresa, saiu aí os levantamentos, e eu acredito que é de conhecimento de Vossa Excelência o decreto número 59 de 2015, de 15 de outubro de 2015, que classifica como atividades insalubres e periculosas para efeito de percepção dos adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores municipais e da outras providências. Ora, vereador Marcão, eu não vi ainda, se eu estiver errado, deixo à disposição de todos os pares dessa casa que me corrijam. Nem um centavo do dinheiro público gastou com uma empresa que se fizesse levantamento para ver de que forma ia se fazer a valorização do servidor público municipal. Eu ainda não vi, desconheço. Eu acredito que Vossa Excelência também, vereador Valdo, desconhece esse tipo de ação e esse tipo de investimento. Tá. Mas aonde eu quero chegar é que, diante as classificações colocadas no decreto número 59, de 15 de outubro de 2015, eu só consegui chegar a uma situação. Esse decreto não vem ajudar nenhum servidor. E principalmente o servidor da área de saúde. Esse decreto, senhor presidente, se eu errar, eu quero vir aqui, assim como tem feito ao longo do meu mandato, e pedir desculpa. Esse decreto não servirá para outra coisa, se não for para tirar os direitos garantidos dos trabalhadores em saúde do nosso município. E os demais que exercem atividades insalubres e perigosas. Já há rumores aí que vai haver cortes com relação a essa situação dentro desse decreto. Isso tem que ser muito bem analisado, senhor presidente, tem que ser muito bem analisado, os demais pares dessa casa. Se o servidor, que é o pivô da administração, e que hoje nós já se deparamos com uma situação do atendimento em saúde, Vossa Excelência, imaginam com mais essa pancada que o servidor público vai receber. Com qual a motivação, eu quero deixar a pergunta aqui à Vossa Excelência, qualquer tipo de profissional, não só o servidor público, vai prestar um serviço com intensa vocação e vontade, sendo desvalorizado. Quero deixar essa pergunta aqui para reflexão, não só dos demais pares dessa casa, mas para o executivo municipal, para as pessoas que estão na linha de frente dessa administração. Temos que arrumar uma forma. E nós não nos deparamos com nada, com nenhum tipo de iniciativa, diante dos inúmeros cortes feitos pela atual administração, se não prejudicar o servidor e o munícipe por tudo aquilo que acreditou nessa administração. Senhor presidente, eu ainda não vi o executivo fazer uma reunião com este parlamento para se discutir uma forma de trazer empresas que venham gerar emprego no nosso município. Isto a gente não vê, mas atitudes que venham a prejudicar o servidor, o contribuinte, isso aí a gente vê todo dia. Infelizmente, é com muita tristeza, mas o que está acontecendo em relação às atitudes dessa administração é uma vergonha. É uma vergonha. Eu não sei qual a palavra exata que eu teria que colocar aqui, a mais que dizer que é uma vergonha essa situação. Sem mais, isto ficou visível e claro A administração não ouve nenhum membro deste parlamento sequer. A administração não está preocupada em ouvir o servidor e atender as reivindicações. A administração não está preocupada em ouvir os munícipes. Só cortes e mais cortes, obras paradas, equipamentos que membros desse parlamento trabalhou incansavelmente para fazer as conquistas, para atender o nosso povo, com relação a ultrassom, a raio-x, está tudo parado. Está tudo parado. Eu não vou cansar de dizer aqui, ao menos que tragam soluções para isso. Ou será que é tão difícil tomar essa iniciativa e atender, vereador Walter? Para que não seja preciso de tirar um paciente daqui em Coxim para fazer uma ultrassom de urgência? Para tirar um paciente daqui em Coxim para fazer um raio-x de urgência? Fazer um ping-pong judiando do usuário, da família? E gastando muito mais além de que fazer as contratações necessárias para atender os nossos munícipes. Tinha muito mais, senhor presidente, mas como o tempo aqui é pouco, quero agradecer a atenção de todos. Obrigado.
Agradeço o vereador Valdeci passarem pelos da tribuna e consulto ao secretário se há mais vereador inscrito para fazer uso da mesma.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer uso da palavra, encerramos a pauta do uso da tribuna e passamos para a ordem do dia. Não havendo nenhuma matéria em pauta, encerramos a pauta da ordem do dia e passamos para as explicações pessoais. Consulta ao secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Valdeci Passarinho.
Transfere, consulte se há mais vereador inscrito.
Não há.
Não há. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, convido os demais pares dessa casa para a próxima sessão. E, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 10 horas e 14 minutos.